Então tá bom. Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim a boa palavra do nosso Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito do tema nosso relacionamento com a Santíssima Trindade. E eu quero explicar este tema, nosso relacionamento com a Santíssima Trindade, ou com a Trindade Santa. A Bíblia apresenta Deus, Deus único, verdadeiro, mas ao mesmo tempo que é único, Deus também é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três numa pessoa só, ou os três uma só pessoa. Algo difícil para nós e de maneira bem grosseira, sim, porque é de qualquer comparação com relação a Deus, se torna muito pequena, mas apenas assim para que nós, nossa mente humana, com suas limitações, possa vislumbrar um pouco melhor. Um ovo, o que é um ovo? Quando eu olho o ovo ali inteiro, com casca, com clara e com gema, eu digo é ovo, mas casca é casca, clara é clara, gema é gema. Mas eu digo é ovo, porque de fato é ovo. Quando eu como a clara do ovo ou a gema do ovo, eu digo, comi ovo. E de fato, comeu ovo. Quando você diz, quebrou a casca, você diz, quebrei o ovo. E de fato, quebrou o ovo, mas casca é casca, clara é clara, gema é gema. Mas é tudo ovo. A comparação, eu já ressaltei, é um pouco grosseira, porque com relação a Deus, não podemos igualá-lo a nada. Mas apenas ilustrativamente, usamos essa ilustração para que nossa mente visualize um pouco melhor. E é interessante, meus irmãos, que nem então surge a doutrina da Trindade. A palavra Trindade não tem na Bíblia, mas a ideia e a verdade da Trindade é encontrada em inúmeros textos bíblicos. A presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. A palavra Trindade, então, ela foi criada para explicar, para ensinar a respeito do Deus Trino. Trino, do Trino Deus. Quando falamos a respeito da Santíssima Trindade, porque sendo Deus, ela é santa. Deus Pai é santo, Filho, Espírito Santo. Os três interagem e agem em santidade. Mas o nosso tema é o nosso relacionamento. Portanto, a Trindade Santa, que se constitui Deus, é relacional na Bíblia. Mantém relacionamento. Mantém relacionamento com quem? Com o ser humano. Em perfeita harmonia, os três se relacionam. Mas eles, como Deus, se relacionam também com o ser humano. O Deus da Bíblia é Deus relacional, não é Deus distante, não é Deus inoperante, mas é Deus chamado de bem presente. Deus presente, Deus que fala. Irmãos, há muitos ministérios da Trindade. A Trindade age de diversas maneiras. No texto bíblico que acabamos de ler agora, no relacionamento que ela tem conosco, eu queria destacar em primeiro lugar o relacionamento do Espírito. E aqui não há uma abrangente descrição do que o Espírito faz, mas eu queria chamar a atenção para o que o Espírito faz, que está descrito neste versículo, o próprio Espírito. Espírito, com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Aqui o espírito é com letra minúscula, por tratar-se do espírito do homem, do ser humano, o espírito da mulher. O nosso ser interior, que também é chamado na Bíblia de alma. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, espírito e alma, eles são sinônimos no Novo Testamento. Aqui está se referindo ao espírito, à alma, ao ser interior, à parte imaterial. A nossa vida física, o nosso corpo físico, ele é importante. E ele também existe para glorificar a Deus. A doutrina bíblica é de que nós glorificamos a Deus através do corpo. Os gnósticos, os adeptos do gnosticismo, diziam no primeiro século, no segundo século, que a parte material, ela era imprestável. Se ela era imprestável, portanto, o ser humano podia fazer o que quisesse com o corpo, não tinha problema. Ele podia entregar-se ao pecado, entregar-se a alguma coisa que fosse destrutiva a ele mesmo. Porque ele é imprestável mesmo, então não adianta. Mas essa não é a doutrina do Novo Testamento. No Novo Testamento, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, precisa glorificar a Deus. Mas nós temos a outra parte, que é a parte do ser interior, que é a alma, o espírito. E aqui, meus irmãos, no relacionamento com a Trindade, no que se refere ao Espírito Santo, o texto diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Testemunha. Irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, é importante para nós. Abrir a vida para a ação do Espírito, ser uma pessoa espiritual, abrir a mente para o que o Espírito de Deus tem para nós, pedir a Deus que o Espírito de Deus fale aos nossos corações, tudo isso é fundamental para nós. E o Espírito Santo, uma vez agindo na vida de uma crente, de um crente, ele tem o serviço, o trabalho de testemunha. Testemunha por quê? O texto diz que ele testemunha de quê? Ele testemunha que nós somos filhos de Deus. O que é testemunhar? O ministério do Espírito Santo e a ação dele no relacionamento que tem conosco, ele testemunha, ele confirma, ele reafirma, ele garante, ele clareia, ele fixa, ele testemunha, ele testifica. Ele afirma uma verdade, ele traz uma verdade para a vida da gente. Enquanto, meus irmãos, a nossa mente, ela é capaz de produzir ideias falsas. Enquanto o mundo traz ideias falsas, o Espírito Santo, ele é garantidor de certas coisas. Uma delas, ele é garantidor. Ele coloca no coração, ele traz certeza, ele traz convicção, ele reafirma que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos, porque nós precisamos, como Deus é Espírito, nós precisamos de uma ação espiritual em nós para nos comunicar as coisas do Espírito. E é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito comunica, testemunha, aprova, atesta. Enquanto tem tantas vozes estranhas, a voz do Espírito é no íntimo. Por isso que a gente tem que pedir a Deus para nós ouvirmos. E ouvir aqui no sentido de sentirmos o que o Espírito Santo tem para nós. Porque ele é testemunha. Ele garante, reafirma. é nosso companheiro trazendo a verdade. Interessante, meus irmãos, que essa certeza de sermos filhos de Deus, dada pelo Espírito, é uma coisa interessante. Uma pessoa pode dizer assim: como é que você tem certeza que você é um salvo? Como é que você tem certeza que você é filho de Deus? Eu tenho certeza não porque eu sou convencido. Eu tenho certeza não porque eu sou soberbo. Não porque você é soberba. Não porque você acha-se superior. É porque o Espírito Santo que habita em mim, ele crava essa certeza. Irmãos, quando a gente se converte, a gente passa a ter uma paz com relação àquela posição que você passa a ocupar diante de Deus. Uma pessoa convertida, ela não é facilmente convencida das coisas contrárias. Porque ela passou por uma transformação e ela tem a presença do Espírito ali. Então, se um professor, se um livro, se uma ideia, se um artista, se um vídeo, se um livro, uma história, ou se, aquilo não desfaz a força da presença do Espírito ali testemunhando, ratificando, confirmando: você é filha de Deus, você é filho de Deus. Então, o Espírito, no nosso relacionamento com a Trindade, ele testemunha nas nossas vidas. Mas também, meus irmãos, nós temos o nosso relacionamento com o Pai. E a nossa posição junto do Pai, o texto diz: o Espírito testifica, ou testemunha com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. É exatamente esse o grau de relacionamento que nós temos com Deus, o Pai. Deus passa a ser nosso Pai. E como Ele é Deus de relacionamento, nós passamos a nos relacionarmos como filhos. O texto diz no verso anterior que nós somos filhos por adoção. E de fato somos. Nós somos filhos por adoção, no sentido de que Deus nos escolheu, chamou, nos tornou. Mas no verso agora 16, no verso anterior diz que nós somos filhos por adoção, no verso 15 diz que nós somos filhos de Deus. Agora usa uma outra palavra, no verso 15, a ideia de adoção, mas agora no 16 é a ideia de realmente gerados. Filhos reais. Porque também de fato somos. Nós somos filhos por adoção, porque estávamos num lugar e fomos tirados daquele lugar. E é verdade que éramos filhos, segundo Jesus, do diabo. Porque o diabo tem seus filhos. E Jesus até disse para alguns lá: vocês agem assim comigo porque o pai de vocês é o diabo. Mas quando a gente se torna filho de Deus, então nós nos tornamos, somos filhos por adoção. Mas somos filhos reais também. Por quê? Porque Deus depositou em nós da sua natureza. O pastor Irlande falou hoje de manhã, quando a gente diz que alguém é filho da luz, é porque tem a natureza iluminada. Então é porque houve participação na natureza divina. Quando somos filhos de Deus, temos a natureza divina. A presença da natureza divina em nós é a presença do Espírito Santo. Por isso que no Novo Testamento, nos Evangelhos, há a expressão dar do seu Espírito. Deus dá do seu Espírito a nós. Então nós passamos, com a natureza humana, ter uma participação na natureza divina. Por isso as inclinações para as coisas da santificação, para as coisas espirituais, para o louvor a Deus. Então quando o texto diz sobre o nosso relacionamento com o Pai, é relacionamento de filhos e irmãos. Então nós temos a natureza divina, dada por Deus através do seu Espírito que habita em nós. Mas o texto diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Olha que coisa linda. É lindo porque nós temos herança. Irmãos, todo mundo herda. Nós podemos herdar bens materiais ou não. Mas nós herdamos a genética. A nossa estrutura física traz uma herança dos nossos pais. As características familiares. Nós trazemos o nosso DNA. Mas nós herdamos também, irmãos, hábitos, costumes. Às vezes coisas simples, que se não fossem herdadas, nós não teríamos isso hoje como algo natural e participante das nossas vidas. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu já fui em alguns lugares que tinham coisas para comer, que eu achava tão esquisito comer aquilo. Mas as pessoas daquele lugar estavam comendo aquilo com a maior naturalidade e achando ótimo. Eu fiquei comendo num lugar durante uma semana que tinha um molho que eles botavam aquilo em praticamente tudo, que eu estava achando que aquele molho estava estragando praticamente tudo. E eu me perguntava, por que que põe esse negócio? E às vezes eu ficava com desejo de quase pedir assim, não dá para me dar um negócio, mas sem esse molho, mas não tinha jeito. Quando não tinha o molho lá, tinha o cheiro dele. Mas muito bem, as pessoas herdaram aquilo. Eu, por exemplo, gosto muito de quiabo com angu. Isso tem a ver com herança. Porque se eu nunca visse quiabo na minha vida, e visse pela primeira vez aquele negócio com aquela aparência, porque o quiabo não é charmoso. Mas é gostoso. O quiabo não é charmosão. Ele fica ali meio esquisitinho ali. Só que faz parte da minha herança cultural no sentido de hábitos e costumes. Comer quiabo com angu desde pequeno. Então, eu não sei, eu quero até pedir a você que me escutou falando agora que eu gosto de quiabo com angu. Se você não sabe fazer quiabo, por favor, não resolve me agradar e faz o quiabo. Não, porque aí eu vou comer por ser pastor. Aí já vai ser por obrigação. Porque às vezes, o pastor gosta de quiabo, mas aí se você não sabe fazer quiabo, então eu peço que você me poupe de me arrepender desses 25 anos de ministério. Não, mas por exemplo, aqueles quiabos lá que as minhas tias fazem, que a minha irmã faz, aquilo eu posso comer aquilo de manhã, de noite, não tem problema, eu gosto daquilo. Só que aparentemente o quiabo, eu acho que ele não ia me atrair se eu nunca visse. Mas quando fala assim, não, vamos fazer um quiabinho com angu aqui, aí eu já fico todo animado. Já começo a ficar falante. Você já notou que a gente, quando vai comer coisa que gosta, a gente começa a falar assim. A gente começa a ficar falante. Pois é, isso tem a ver com a herança. Herança que vem de onde? De muito tempo. Da mãe, da avó, das tias cozinhando. Então isso é herança que você recebe. Tem coisa que você gosta, que só gosta por uma questão de herança. Se não fosse uma coisa que viesse lá de trás, você não ia nem aceitar. Não ia dar certo. Nós tomamos leite, por exemplo. Quem é que toma leite? Todo mundo toma leite. Você tem coragem de tomar leite de cachorro? De cachorra? De cadela? Não, né? Que cavaca tem que a cadela não tem? Ela é mais limpinha? Não. Cultural. É cultural. Nós tomamos leite de vaca desde pequenos. Tem gente aqui que está dizendo que não toma, mas nós outros tomamos. Nós tomamos. Quem toma leite aqui? Por favor. Estou até com dúvida agora. Muito bem. Tomamos leite. Isso é uma herança que nós recebemos. Joia. Nós recebemos, irmãos, heranças também comportamentais. Mas a gente recebe herança boa e a gente herda cada coisa também. Só que tem um detalhe. Quando a Bíblia nos coloca como herdeiros de Deus, Deus não tem para os seus filhos nada ruim. Deus não tem para os seus filhos guardado nada ruim como herança. A Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós somos herdeiros de Deus. Deus tem guardado para nós coisas gloriosas, maravilhosas, coisas santas, imperecíveis, coisas eternas. No nosso relacionamento com a Trindade Santa, o Espírito Santo está ali reafirmando, afirmando, testificando, confirmando de novo, clareando, que nós somos filhos de Deus e devemos viver neste mundo como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, meus irmãos, nós temos uma riqueza que ninguém pode tomar, nenhuma doença pode tomar. A pobreza não pode eliminar de nós. As circunstâncias da vida de países, de cidades geográficas, as circunstâncias de fenômenos da natureza, as circunstâncias trazidas por pessoas, por momentos, por doenças, nada disso. Então, com relação a Deus Pai, somos filhos. Nós somos servos, mas somos também filhos. E com relação a Jesus? Com relação a Jesus, o Filho, o texto diz assim: somos herdeiros de Deus e de Cristo. Nós somos o quê? Co-herdeiros. Ou seja, herdamos com. Que coisa maravilhosa o que Deus tem guardado para Cristo. É verdade que Ele é o nome sobre todo nome, e em termos de glória, Ele é o nome maior, incomparável. Eu não poderei me assentar no lugar de Cristo, mas poderei me sentar com Cristo. Porque eu sou co-herdeiro. Então, com Cristo. Porque Jesus, quando se fez homem e habitou entre nós, Ele se tornou có. Ele me permite ficar com Ele. E agora eu herdo com Cristo duas coisas. Duas coisas. A primeira coisa, sou co-herdeiro com Cristo, se de fato eu participo. Dos seus sofrimentos. Nós gostamos da parte que diz que nós somos co-herdeiros da glória, porque todo mundo quer glória. Só que o texto está dizendo assim: nós somos co-herdeiros também dos sofrimentos. Irmãos, apenas para resumir e sintetizar os sofrimentos de Jesus, nós vamos escolher então um evento. Um evento de sofrimento, a crucificação e a morte de Jesus. Jesus sofreu tudo que o ser humano sofre, todas as tentações. Isaías diz que ele era servo, foi servo sofredor, varão de dores. Mas nós vamos sintetizar no evento da crucificação e da morte de Jesus, os seus sofrimentos. Por quê? Porque ali está sintetizado, sim, toda a maldade humana, a incredulidade, a impiedade, a inveja, a confusão, a fofocada humana, o avalanche de fake news. Essa esnobação que o ser humano tem, os motivos impuros, tudo isso se reuniu para que culminasse na crucificação de Jesus. Porque aquele volume de inveja, de raiva dos líderes religiosos, aquele amor pela mentira, porque você sabe que a mentira tem um efeito e uma ação no mundo que é uma coisa estrondosa. É uma mentirada, oceânica. É um oceano de mentiras. Isso tudo se reuniu e fez com que o ser humano desprezasse o bom, puro, perfeito e fizesse a escolha que resume o jeito humano de escolher: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ali está a cara da humanidade nas suas escolhas, porque a humanidade é daquele jeito mesmo. Ela não quer Cristo, ela quer Barrabás. Ela se alegra com Barrabás solto. Ela não quer Jesus livre para agir, para ser aplaudido, abraçado, glorificado e adorado. Ela quer Jesus na cruz. Então vem o evento da cruz, a zombaria, o escárnio, o deboche, a maldade toda sobre ele. Aí Jesus experimenta a morte. Os irmãos sabem que a morte é a inimiga mais forte. Ninguém consegue fugir da morte. A morte é inevitável. Mas aí, Jesus, em termos de sofrimento, nós sintetizamos no evento da cruz e na morte de Jesus, mas aí Jesus vence a morte. Ali, meus irmãos, começa a glória a aparecer. Por quê? Porque no plano de Deus, nós, Ele, através de Jesus, nós também venceremos a morte. Que aqui é inevitável para nós. Mas em Cristo nós teremos um corpo glorificado. Então Jesus foi glorificado. Como é que diz o cântico que representa um texto do Novo Testamento? Aquele que foi manifestado da carne, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, Jesus foi glorificado depois da ressurreição. Então nós somos co-herdeiros com quê? Da experiência de vivermos num mundo no qual teremos aflições, mas devemos viver com bom ânimo. Por quê? Porque assim como ele venceu o mundo e foi glorificado, nós entraremos na glória de Deus. Então nós somos herdeiros com Cristo da glória, mas somos herdeiros também nos sofrimentos. Por quê? Porque é impossível neste mundo parar de sofrer. Eu quero até pedir a você que pare de sofrer desnecessariamente. Porque há sofrimentos que nós cavucamos, que nós corremos atrás, que nós corremos atrás do prejuízo, literalmente. O prejuízo está lá na frente, estamos nós, vem prejuízo, vem, eu te quero, eu te quero. Uma maneira da gente criar problema para nós sem necessidade são as expectativas. Muitas vezes você sofre, não é porque o mundo é mau com você, porque você tem uma mente criativa demais para criar a situação. Você cria uma expectativa. Vamos imaginar aqui que você, casada ou casado, você imagina assim, poxa, agora em março a gente está fazendo aniversário de casamento, e aí você pensa assim, mulher, acho que vai dar mais certo colocar a mulher nessa situação, ela criando a expectativa. Poxa, aniversário de casamento agora em março, oh meu Deus, quem sabe? Ele vai reservar um hotel, uma pousada, pode ser uma pousada. Não gastar muito não, mas a gente podia ir para Campos do Jordão, ficar lá uma semana, tomando uns sorvetinhos, lá naquelas ruas lá, só nós dois, gente, ô, tô tão... Quer dizer, ela gerou, sabe o que, é que você está gerando na sua cabeça? Problema. Porque seu marido não está nem lembrando que faz aniversário de casamento. E você está na expectativa que ele vai te convidar para um negócio que ele não está nem passou na cabeça. Teve uma que criou uma expectativa de que o marido ia dar com ela uma volta de helicóptero no Rio de Janeiro. Eu falei, menina, não faz isso porque é capaz de ele te chamar para ir de Uber. Ele não está nem pensando nisso, é uma coisa sua, só da sua cabeça. Ele nem está pensando em andar em voo de helicóptero, aí você cria o negócio. Depois aí ele não chamou para tomar o sorvete em Campos do Jordão, para ficar na pousada, porque eu vi alguém que foi, ele nunca fez isso por mim. Ai, que dor! Não, você arrumou essa dor aí, tá? Me desculpa, mas não tem jeito de te fazer feliz. Você cria um negócio e às vezes as mulheres, elas querem que a gente... Irmão Felipe, o irmão não é o seu caso com a Carolzinha, porque a Carolzinha é uma outra cara, mas tem alguns que sofrem bastante. Por quê? Porque ela pensa que ela pensando, ele está pensando. E ela não precisa nem falar. E se ele reclamar, ela diz para ele o seguinte: mas você tinha que ir. Não, realmente, a gente tem que pegar uma bola de cristal e falar: o que está acontecendo naquela mente? Mas homem também tem as expectativas. É, assim que eu não posso falar nada de mulher, rapaz. Estamos aqui brincando. Isso aqui é brincando, mas é sério. Mas é sério, mas é brincando. Não estamos desfazendo de ninguém. Os homens também, só temos aquela ideia. Eu não vou ilustrar o que eu estou pensando. Mas às vezes os maridos também estão com expectativas e a sua mulher não está nem pensando. Mas você pensa, ela tinha que pensar. Mas ela não pensa. Ou pensa pouco, sei lá, o que é que está acontecendo. Mas o fato é que as expectativas... Uma vez, irmão Luiz Brito, um irmão deixou a nossa igreja. Aí eu fui conversar com ele, eu fiquei triste quando eu soube. E aí ele disse para mim: pastor, e o senhor quer ser, o senhor quer a minha sinceridade? Eu digo: eu quero, mas já estava até com medo, né? Ele disse: foi por causa do senhor. Eu pensei, eu já sabia. Geralmente as pessoas saem da igreja por causa do pastor mesmo. Eu sei que eu sou o culpado. Mas aí eu disse assim: irmão Edson, mas então é como, o que, que aconteceu? Ele disse: não, eu estava nessa situação e tal, não estava vindo muito na igreja. E eu falei assim, ele falou assim, quer dizer, falou, tem que acontecer, né? Eu falei assim: se eu for hoje na igreja e o pastor João Emílio me procurar e for falar comigo, eu fico na igreja. Se não, eu saio da igreja. Aí eu disse: e aí? Aí eu saí, que o senhor não veio falar. Meu irmão, mas como é que eu podia adivinhar uma coisa dessa? Não, mas eu acho que o Espírito Santo tinha que falar no coração do senhor. Eu falei: então você tem que falar com o Espírito Santo. Porque se eu soubesse, eu ia até você. Claro que eu ia. Uma pessoa está quase largando a igreja porque eu não fui falar com ela. Mas olha só, a cabeça arrumou sofrimento à toa. Porque ela criou uma hipótese difícil de ser concretizada, rapaz. Vamos pensar uma coisa aqui. Você pensa assim: eu vou ficar na igreja se o pastor Jaime vier falar comigo hoje. Olha a chance de eu não falar, meu irmão. Olha a chance. É quase 100% de eu não falar. Não é porque eu sou ruim, porque eu não tenho amor, porque eu só penso em mim. Não, é porque é difícil mesmo. Qualquer pessoa que tem um pensamento razoável sabe disso. Mas a pessoa cria o sofrimento. Ela cria o sofrimento. Você tem que parar de criar certas coisas, porque você se frustra. Há sofrimentos também pelos quais nós passamos que não tem nada a ver com os sofrimentos de Cristo. Tem a ver também, meus irmãos, com o nosso espírito de confusão. A gente busca confusão, busca contenda. A gente realmente resolve futucar onça com vara curta. A gente não deixa barato mesmo, porque nós somos espertos e ninguém passa por cima de nós. Esses dias atrás o trânsito ensina demais, né, irmãos? Eu não sei o que, que acontece, parece que no trânsito a maioria das pessoas ficam meio endemoniadas. Não sei o que, que acontece, rapaz. Pessoa boa. Você dá um errinho com a pessoa no trânsito, o cara te xinga, o cara fica bravo e fica todo mundo ali. Eu acho que é pelo fato de a gente estar isolado dentro de um carro, com capacidade de fugir, a gente fica bravo. As pessoas no meio da linha amarela, a linha amarela parada, dois pais de família saírem do carro e saírem no tapa, no meio do engarrafamento, com as duas famílias presentes. Meus irmãos, é muita necessidade de provar que é homem pelo meio errado. Confusão à toa. Eu me lembro, eu era pastor novinho, fiquei tão sensibilizado. Uma pessoa cortou no trânsito a outra. E cortou rápido assim, tão rápido que deu uma fechada. E aí aquele que levou a fechada partiu atrás e foi cortar, passou por cima de quebra-molas e se esforçou e fechou o carro e parou o carro e saiu com a arma na mão. O do outro carro também tinha uma arma na mão e de dentro do carro já atirou. Para resumir a história, meus irmãos, aquela pessoa perdeu uma perna. E estávamos nós lá numa luta com a família muito grande, tentando ver o que podia ajudar. Uma situação complexa, por quê? Porque levou uma fechada. E aí tem que sair com a arma na mão. Porque levou uma fechada, tem que sair com a arma na mão. São confusões que nós criamos. Irmãos, eu fui criado por um pai que faz de tudo para não arrumar uma confusão. Às vezes a gente mesmo ficava até chateado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se meu pai comprar uma coisa com validade vencida, ele não quer que a gente vá lá devolver. Não quer. Comprou uma carne, não sei o que, a carne não está boa, não vai lá devolver não, deixa isso aí. Vamos arrumar confusão não. Tinha horas que a gente ficava até meio contrariado. Situações na nossa família que, sabe aquele ditado? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair nela. Não, meu pai dava uma boiada também para não entrar também. Por quê? Porque às vezes nós estamos em busca do sofrimento, enquanto a Bíblia diz assim: seguir a paz. Seguir a paz. Com relação, meus irmãos, aos sofrimentos, tem aqueles que nós produzimos e tem aqueles que a vida traz até nós, que são involuntários. Você não fez, você não construiu, aquilo acontece. Então, nesse mundo, teremos aflições, mas tenhamos o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu, e é a vitória dEle, se nós somos co-herdeiros, Ele compartilha da vitória dEle conosco. A nossa vitória está em Jesus Cristo, é em Jesus. Então, com relação à Trindade Santa, o Espírito Santo está ali, do nosso lado, vai dormir, sabendo que é filho de Deus, levanta, sabendo que é filho de Deus, caminha durante o dia, sabendo que é filho de Deus, vai almoçar, sabendo que é filho de Deus, vai enfrentar uma situação, uma conversa difícil, sabendo que é filho de Deus. Se o mundo apresenta alguma ameaça, como lá na Ucrânia, agora nossos irmãos com apreensivos, saibam que são filhos de Deus. Lá em Petrópolis, nessa situação toda, saibam que são filhos de Deus. Perde-se coisa aqui, mas Deus não deixa que a sua alma se perca, que o seu espírito se perca. Você tem uma eternidade com o Pai. Com relação a Jesus, nos meus sofrimentos, nos seus sofrimentos, Ele está conosco, mas está conosco também no compartilhar da sua vitória para nós. E em Cristo somos mais do que vencedores por meio de Jesus. No nosso relacionamento com a Trindade, nós recebemos, irmãos, segurança. E eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Deus Trino, Santo, Absoluto, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo que trabalha na sua vida convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que trabalha na sua vida e te traz a Cristo. O Cristo que venceu todas as coisas e que pode fazer você também vencedor sobre todas as coisas. O Deus Pai que quer ter você como filha, você como filho, e que tem para nós o que nós precisamos hoje e para a eternidade. Eu queria convidar você a entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus e receber da presença dEle. E se você está afastado do Evangelho, voltar hoje, voltar agora para os braços de Jesus, voltar, se reconciliar. A sua reconciliação está sendo aguardada nos céus, traz para o coração de Deus grande alegria, mas vai trazer alegria também para a sua vida. Se você precisa reconciliar-se com Jesus, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo nessa hora. Vou orar com os irmãos. Peço aos irmãos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu vou pedir você para orar comigo. Eu quero ter um momento de oração com você aqui, orar por você, pela sua vida, mas quero lhe convidar então a tomar uma decisão de reconciliação com Jesus ou de entrega da vida a Cristo. Vamos orar aqui. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua mão de graça, de poder, de misericórdia, trazendo os teus filhos de volta, trazendo também, Senhor Deus, aqueles que o Senhor tem chamado, que se rendam inteiramente à tua graça nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero orar agora, orei por você, mas quero orar agora com você. Se você deseja reconciliar-se com Jesus, ou entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Onde você está? Se você tem uma decisão, que Deus te abençoe lá atrás, querido. Deus te abençoe. Quem mais deseja tomar uma decisão, levante a sua mão. Onde você está agora, reconciliando-se com Jesus, ou entregando a sua vida a Cristo? Essas decisões são importantes, porque quando Deus fala ao nosso coração, quando a gente quer alguma mudança na vida, nós precisamos dar um passo. Se a gente não dá um passo, não der um passo, logo parece que aquilo vai entrando de novo nas amarras, nas dificuldades, no deixa como está. E Deus tem coisas na sua vida que Deus não quer que fique como está, mas também depende de um passo da sua parte. Se você tem sentido um toque da parte de Deus lhe chamando, lhe conduzindo para uma decisão, e você quer decidir se agora, levante a sua mão onde você está. Quem mais deseja fazer isso? Pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de pé então. Nós vamos nos colocar de pé. Eu vou pedir o pastor Carlos que desça aqui com o pastor Leonardo. Ô Bruno, ajuda aqui também. E eu quero fazer um convite. É convite, tá bom? Convite. Você que levantou a sua mão, é um convite para você vir aqui ser recebido pelos nossos pastores. Nós vamos orar com você aqui, se você deseja, pode vir. Se você não levantou a sua mão, mas quis levantar, por algum motivo não levantou, vem aqui em nome de Jesus também. Eu estou lhe convidando, e eu estou lhe convidando em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui enquanto cantamos. Vamos cantar?
Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Uma vez,
tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
Ele me quer. céu se une à terra como beijo apaixonado. Graça nos atrai, a redenção se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado.
Josiel, olha lá para trás. Olha lá para trás.
Glória a Deus.
Ó, Josiel, você tem que ler cada frase, hein? Cada plaquinha. Olha ali, ó. Lá, ó. Leu aqui? Leu lá? O que é que tá escrito naquela ali do meio ali, Josiel? É tempo de novos começos. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Seja bem-vindo. Deus abençoe você. Depois nós vamos orar com você, tá bom? Depois que acabar o culto. Meus irmãos, que Deus abençoe, dando uma semana maravilhosa na presença dele, para a honra e glória de Jesus. Que onde você for, a luz do Senhor esteja a brilhar. E se alguma coisa lhe trouxer medo ao coração, lembre-se, o Senhor está contigo. Você continua sendo filho. E uma coisa espetacular é que muitas vezes o pai se interessa mais no bem do filho do que ele mesmo. Então Deus está interessado no seu bem. Vá na paz do Senhor e tenha uma semana abençoada.